Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos correndo ver as principais notícias de tecnologia de hoje. As 10 séries mais assistidas da Netflix foram reveladas, novo malware para Windows é descoberto, Claro é processada por alta quantidade de ligações de telemarketing e muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, e vamos correndo para as notícias. De acordo com informações do R7, uma cliente da Claro foi importunada com mais de 100 ligações da operadora em apenas 2 dias. Por isso, a moradora do Distrito Federal entrou com uma ação processual contra a empresa e a 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do DF decidiu que a empresa deverá indenizar a cliente. Foram mais de 100 ligações de cobrança em apenas 2 dias, mesmo após suspender os serviços da Claro. Então, a ex-cliente foi indenizada em R$ 2.000 por danos morais, pois a Claro abusou do direito de cobrar. Segundo informações da Claro, a ex-cliente pediu a suspensão dos serviços de TV a cabo, mas a cobrança era referente ao serviço de internet. Porém, a cliente afirmou que suspendeu os serviços de internet e TV a cabo em janeiro de 2020 e, por conta da fidelização, continuou atrelada aos serviços da operadora até março. Em primeira instância, a 7ª Turma decidiu que não existia dívida, mas não requisitou nenhuma indenização. Então, a autora da ação continuou na justiça até receber o valor por danos morais. Ela afirma que as ligações causaram constrangimento e interromperam momentos de sossego em sua vida. 100 ligações em 2 dias, imagina a loucura e o inferno que é isso. E a oferta de hoje é a caixa de som Bluetooth Sony SRS-XB12 com o menor preço da semana de R$ 1.148 por R$ 379,90. São 67% de desconto, você encontra aqui embaixo ou no QR Code aqui em cima. Após a Anitta se tornar a primeira brasileira a alcançar o topo do ranking Daily Top 50 Global com sua música Envolver, a equipe da cantora foi acusada de manipular o algoritmo do Spotify. Com isso, a empresa pode iniciar uma averiguação sobre o uso de bots ou maneiras irregulares de dar stream na música da cantora na plataforma. A faixa foi transmitida mais de 6,4 milhões de vezes só no dia 25 de março, sendo que 4,1 milhões no total foram reproduções realizadas por brasileiros. Ao todo, são mais de 146 milhões de reproduções. Contudo, segundo informações levantadas pelos sites Rest of World e Folha de São Paulo, parte do sucesso da música pode ter sido causada por manipulação nos algoritmos da plataforma de streaming. Caso confirmado, isso quebraria os termos e condições do Spotify, já que a própria equipe da artista incentivou que os fãs reproduzissem a faixa em massa. Assim, os consumidores de Anitta podem ter hackeado o algoritmo do Spotify ao criar milhares de playlists com a música e a reproduzirem milhares de vezes. Segundo as acusações, os fãs teriam utilizado bots para reproduzir o som indefinidamente nas plataformas e adotado até diferentes IPs via VPN. Porém, o feito mais grave pode ser o próprio engajamento que a equipe da cantora criou para incentivar os fãs a aumentarem os números nas plataformas. Em comunicado enviado ao UOL, a empresa evitou comentar diretamente sobre o caso do sucesso da música de Anitta. No entanto, a empresa ressaltou que possui maneira de identificar manipulação em seu sistema e pode alterar os números caso alguma irregularidade seja constatada. O grupo de detecção e resposta da Microsoft e a Central de Inteligência contra Ameaças da empresa encontraram um novo ataque direcionado contra o sistema operacional Windows, que explora uma vulnerabilidade que antes era desconhecida pela companhia. A ferramenta utilizada se chama Tahask e o grupo responsável pela invasão é o Hefnium, uma gangue de origem chinesa e ligada ao governo local. A ameaça já era monitorada há mais de um ano pela Microsoft. Eles teriam sido os responsáveis por um ataque aos servidores da gigante e também ao Microsoft Exchange. O país, entretanto, rejeitou todas as acusações de conexão com os cibercriminosos. O malware em questão não atua sozinho e utiliza um bug no agendador de tarefas para se esconder, tornando a sua detecção ainda mais difícil por sistemas de segurança e mantendo a ameaça funcionando mesmo após a reinicialização do sistema. Dessa forma, ele é capaz de fazer com que máquinas comprometidas continuem vulneráveis para que elas sejam atacadas por outras ferramentas. Os alvos do Hafnium costumam ser pesquisadores de cibersegurança, empresas ligadas ao setor de defesa e institutos como think tanks. Por enquanto, a única defesa contra o Tahask é uma inspeção manual em busca dos agendamentos falsos no registro do Windows, mas a empresa deve trabalhar em uma solução automatizada para o futuro. E se você é fã do Tecmundo, quer cupons com descontos enormes para compras online que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, cursos e ainda juntar pontos para trocar por produtos aqui do Tecmundo, então seu lugar é no nosso clube de benefícios, o TecMe. Ele custa só R$0,99 para testar por 7 dias e depois a mensalidade é só de R$5,90. O link para assinar já está embaixo na descrição. E foi anunciado que um acionista do Twitter entrou com uma ação processual contra Elon Musk, alegando que o bilionário atrasou a divulgação da aquisição de parte da empresa para conseguir comprar mais ações a preços baixos, prática que é ilegal nos Estados Unidos. Segundo o acionista Mark Byrne Rosella, Musk realizou fraude de valores mobiliários, pois ele deveria obrigatoriamente revelar para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, sobre sua participação no Twitter até o dia 24 de março. Segundo revelado por Mark, os acionistas perderam uma alta de 9,2% por conta da demora na divulgação da informação. No dia 4 de abril, após Musk revelar sua participação no Twitter, as ações subiram para $49,97. Até então, elas estavam custando $39. A Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos define que o comprador que adquirir 5% de uma empresa deve divulgar a informação em até 10 dias, e no caso do dono da SpaceX, teria sido no dia 24 de março. Os acionistas acreditam que o bilionário realizou essa manobra para comprar mais ações a preços baixos e vender boa quantidade na alta. Rosella está representando diversos acionistas da companhia que venderam ações entre os dias 24 de março a 1º de abril. Até o momento, o CEO da Tesla não comentou sobre o assunto. A Premier League e a Aliança Audiovisual Antipirataria enviaram recentemente suas contribuições à consulta pública sobre a lista de observação de falsificação e pirataria da Comissão Europeia. Um dos principais pontos levantados pelas organizações é o grande número de plataformas de IPTV gratuitas. Durante a temporada de 2021-22, a Premier League identificou mais de 250 mil transmissões ao vivo ilegais. No relatório, a detentora de direitos da Premier League elencou dois tipos de estratégia: a Open Web Piracy, pirataria na web aberta, e a Closed Web Piracy, pirataria na web fechada. Os serviços de IPTV baseados em assinatura entrariam na categoria Closed Web Piracy, uma vez que somente os usuários que pagam pelo serviço podem ter acesso ao conteúdo. Entretanto, as organizações classificam a Open Web Piracy como especialmente problemática, uma vez que não há nenhum tipo de controle sobre o compartilhamento ilegal de conteúdo de forma gratuita. Segundo a Premier League, uma das formas utilizadas pelos piratas é usar um divisor HDMI para conectar um decodificador legítimo a um computador que transmite o conteúdo ao vivo. A Europa vem investindo bastante em operações antipirataria. Além da instalação da consulta pública, 4 pessoas foram presas em março no Reino Unido por comercialização de IPTV pirata. Lançada em 2012, a Netflix foi pioneira no ramo de streaming com conteúdos originais. O primeiro seriado produzido pelo próprio serviço foi House of Cards, lançado em 2013, e foi um grande sucesso entre os assinantes e com a crítica. Já com o recente sucesso da série sul-coreana Round 6 no final do ano passado, o serviço decidiu compartilhar pela primeira vez o ranking de seriados originais mais assistidos de sua história. Do último para o primeiro, acompanhe agora a lista dos seriados mais assistidos na Netflix: Sweet Tooth, O Gambito da Rainha, A Máfia dos Tigres, La Casa de Papel, Stranger Things, Sex Life, The Witcher, Lupin, Bridgerton e, por último, a série mais vista, Round 6. E você, quantas dessas séries aí já assistiu? Comenta aí embaixo. E aconteceu na história da tecnologia. Em 13 de abril de 2000, o grupo de heavy metal Metallica processou o Napster, alegando violação de direitos autorais e extorsão. Esse processo, mais tarde acompanhado por Dr. Dre, eventualmente fez com que o serviço original do Napster fosse encerrado e declarasse falência. No entanto, a caixa de Pandora que o Napster abriu não pôde ser fechada, e a distribuição digital mudou a indústria de música para sempre. E também por isso, todo mundo sabe que o Megadeth é muito melhor. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo da quarta-feira. Se você ficou com alguma dúvida, você encontra as respostas dos links que estão aqui embaixo. Quem quiser assinar esse programa como podcast, os links também estão na descrição. Aqui quem fala é o Felipe Paião, e você pode me encontrar lá no Twitter pelo @Felipe Paião. Continuem seguros, sigam as recomendações da OMS, a gente se vê amanhã. Um abração e tchau, tchau.